Se eu te ensinar errado, que não vai acontecer. Mas se eu te ensinasse errado, eu sei que Deus, ele cobraria de mim aquilo que eu te ensinei. Porque provavelmente a informação que você recebeu iria mexer com a sua vida e iria mexer com o propósito de Deus para você. Mas, por outro lado, se eu te ensinar corretamente, Deus tem a expectativa de que você pegue a palavra e que você corra com ela. Vou repetir, se eu te ensinar corretamente, irmãos, a responsabilidade não está sobre mim. A responsabilidade está sobre você, está sobre a sua vida. Cabe a você pegar a palavra e correr com ela. E eu quero te animar, irmãos, porque quando a palavra vem para nós, significa que salvação está chegando na nossa vida. Você sabe que tem áreas da sua vida que precisam de um ajuste de Deus? Porque se não precisa na sua, irmão, eu quero te dizer, na minha vida precisa. Mas glória a Deus pela palavra, irmãos, porque está escrito luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, Senhor. Significa que tem coisas que nós ainda não enxergamos, mas que a palavra, ela tem a habilidade de nos mostrar essas coisas. A Bíblia também diz, Senhor, a tua palavra, ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, que penetra nos corações a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e que é apta para discernir as intenções do coração. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, não sou apto para isso. A palavra de Deus é apta para resolver a sua situação essa noite. A palavra de Deus é apta para trazer cura para a sua vida essa noite. A palavra de Deus, ela é apta para trazer restauração no seu casamento. Sabe que o seu casamento não é algo impossível, irmão? Sabe que Deus pode trazer restauração para ele através da palavra? Você sabe que o seu filho não é um caso perdido? Você sabe que Deus, ele pode trazer restauração para a sua vida através da palavra? Ele disse, assim como a chuva desce do céu e molha a terra, e a terra produz o seu fruto, assim é a tua palavra, Senhor. Ela não voltará para ti vazia. Aleluia. Então a expectativa e a gratidão que eu tenho no meu coração de estar te falando essa palavra essa noite é porque eu sei, irmão, mudou a minha vida, vai mudar a sua também. Agora é interessante, irmãos, que eu te falei sobre o resultado que a palavra pode produzir na minha e na sua vida. Eu também posso te mostrar o contrário. Eu posso te mostrar o que a palavra não vai produzir à medida que eu e você não damos a atenção que ela merece. Você sabia que você é um sucesso?
Amém!
Você sabia que você é rico?
Amém! Eu sou mesmo!
Aleluia. Sabe, irmãos, a Bíblia, ela diz assim, o meu povo, ele perece. Mas o motivo pelo qual o povo perece é porque lhe falta entendimento, conhecimento. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos, a falta de conhecimento, ela só existe quando nós negligenciamos aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Agora eu quero te dizer, Deus fala, irmãos, Deus fala o tempo todo. E está falando para você essa noite. Ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras. Para as minhas razões, você inclina os seus ouvidos. Significa dizer, irmão, que há uma probabilidade muito grande de o seu amanhã, a sua segunda-feira, ser diferente. Agora, o fato de eu estar te dizendo isso, irmãos, não significa dizer que eu não vou te bater um pouco essa noite. Aí, você continua me amando, porque vai mudar a sua vida assim mesmo. Amém? Então, vamos ver uma coisa. A falta de conhecimento pode nos levar a um ponto perigoso. Que ponto é esse? Deus, ele diz assim, olha, o jumento, ele conhece o seu dono. O boi conhece o seu possuidor, todavia o meu povo não me conhece. Aí Deus diz assim, clama a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Deus, ele disse mais, ele disse, olha, se você clamar a mim, eu ouvirei do céu, e ele diz, eu sararei a vossa terra. E antes que você atire sua pedra, eu sei que Deus já sarou, irmão. Mas o que eu estou querendo te dizer essa noite é sobre o conserto de Deus em áreas que eu e você precisamos. Ele diz, filho meu, acolhe a palavra com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a sua alma. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que essa é uma noite de salvação para a minha e para a sua vida. Mas eu quero aquecer o seu coração, irmão, para que você saia daqui me amando. Pensa bem em uma afirmação que Deus fez, quando ele disse assim, clama a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Agora pensa bem, quando Deus diz que vai anunciar algo grande, o que é grande para Deus, irmão? Quando Deus fala para você, eu vou anunciar para você algo grande e oculto que você ainda não sabe. Isso traz a atenção do meu coração, o que é grande para o Senhor? Porque a palavra diz, ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, tanto do conhecimento. Diz que na fundação sabedoria estava com ele. Aí eu me pergunto, o que é grande para o nosso Deus? Certamente, irmãos, estou convicto do que vou te dizer. O que é grande para o nosso Deus é o propósito da minha e da sua vida aqui nessa terra. A grande dificuldade, irmãos, não foi abrir o mar. A grande dificuldade não foi enfrentar Faraó. A grande dificuldade não foi isso, irmão. A grande dificuldade não foi tirar o povo do Egito. Foi tirar o Egito de dentro do povo. É interessante nós vermos que quando pensamos num propósito de Deus para a nossa vida, nós temos um costume de deixar que aquilo que está do lado de fora influencie o que está do lado de dentro. Como nós fazemos isso? Você mede as suas condições por aquilo que está ao seu redor. Não, eu não faço isso não. Então só aconteceu comigo, irmãos. Mas nós temos o costume de medir o ponto da nossa vida aonde nós vamos chegar por aquilo que nos cerca. Você mora em um bairro classe média ou você mora em um bairro que não é um bairro pobre e você acha que você vai passar toda a sua vida ali, porque seu pai morou ali, porque seu avô morou ali, e você está pensando como vai fazer para deixar a escritura para o seu filho. Sabe, eu quero te dizer uma coisa, o que está do lado de fora, irmão, não precisa influenciar o que está do lado de dentro. Mas o que está do lado de dentro tem como obrigação uma expectativa do coração de Deus de que influencie o que está do lado de fora. O que você está falando? Eu estou falando sobre fé, irmãos. Agora pensa bem, há um poder disponível para a minha e para a sua vida. E qual é o problema? Qual o problema? O problema, irmãos, é que às vezes nós nos acostumamos a saber demais. Nós sabemos muito, porque nós ouvimos muito, então nós sabemos demais. Achamos demais. O que você quer dizer com isso? Sabe, Jesus andou com os discípulos, irmãos, e ele anunciou. No Evangelho de Lucas, você vai ver pelo menos 3 conversas de Jesus, onde ele fala com seus discípulos dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue. Aí depois ele vai falar e diz, olha, convém que o Filho do Homem pereça nas mãos dos malfeitores. Convém que o Filho do Homem morra. E quando ele morre, é interessante, se cumpre o que está escrito, ferirei o pastor e as suas ovelhas irão se dispersar. Mas a Bíblia não só diz isso, diz que havia tristeza, diz que havia falta de esperança, diz que havia agonia em seus corações. Por quê? Porque ele não só falou, irmãos, da sua morte, Jesus falou da sua ressurreição. Então, no mínimo, deveria haver no coração daquele povo uma expectativa sobre o terceiro dia. Aí, nós nos preparamos, nós nos enchemos, nós nos tornamos até muitas vezes cansativos em estudar, em ler, em meditar, em ficar sensível e ouvir a voz do Senhor acerca das coisas que Ele quer traduzir, que Ele quer passar para a minha e para a sua vida. E nós viemos aqui, aí nós liberamos uma palavra sobre a igreja, nós dizemos assim: Deus trará um mover sobre a sua vida, Deus trará um mover sobre a sua família. E nós escutamos o que eu escutei, eu acho que foi desse lado, uns três amém. Porque nós não conseguimos, muitas vezes, gerar uma expectativa sobre o que a palavra de Deus diz. Amém, amém? Sabe, irmãos, deve haver uma expectativa no seu coração acerca do terceiro dia. Porque quando ele disse, no mundo tereis aflições, ele não parou o versículo por aí não, ele disse... Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí Jesus disse assim: a paz que eu vos dou, eu não vos la dou como o mundo te dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que você está com medo? Qual o problema, igreja? O problema é que às vezes nós escutamos demais. Mas ele não disse simplesmente para escutar. Quando ele falou, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele não pediu para você só escutar. Sabe, a sua falta de esperança e a sua falta de expectativa com a sua própria vida essa noite não é culpa de Deus. Deus providenciou todas as coisas na cruz do Calvário, irmão. Tudo está feito. Agora, Deus olha para você enquanto você está: não, nada funciona. E o pastor vem aqui e diz: irmão, declara a palavra. Nós temos a fé que fala para receber. Nós temos a fé que fala para receber. E você está falando assim: eu creio, vai chegar o dinheiro, vai chegar o dinheiro. Quando o dinheiro ainda não chegou, você diz: não funciona. E há uma expectativa no coração de Deus. Deus estava na expectativa de: isso, filho, planta a semente, porque Paulo plantou, Apolo regou, mas eu quero te dizer, Deus é quem dá o crescimento. Sabe, irmãos, eu quero te dizer, uma coisa. Você tem plantado sementes? Você tem plantado sementes? Aleluia. Sabe, eu sei que na nova aliança ele fala sobre sermos guiados pelo Espírito. Verdade. Mas ele também diz que uma profecia pode ser confirmada pelo seu Espírito. Então, quando alguém te fala algo, se tiver dentro de você, vai confirmar. Aí ele diz assim: crede nos teus profetas e prosperareis. Ele não está falando para ser guiado por um profeta. Mas ele está falando que se o profeta disser e testificar, vai fundo, meu filho.
Amém! É isso mesmo! Glória a Deus!
Então não me custa nada soprar um pouco de inspiração aqui.
Glória a Deus!
Plante as sementes. Porque Deus está dizendo que o tempo de colheita está chegando. Eu pensei que ele ia falar sobre o tempo de chuva. Não, irmão, Deus já viu a chuva faz tempo. Ele está falando sobre colheita. Deus falou sobre colheita. Qual é a visão, qual é a moeda de Deus para o projeto da sua vida. Sabe, irmãos, deixa eu te mostrar uma coisa. Isso é uma moeda. Certamente, se nós juntarmos muito dinheiro, nós patrocinamos o projeto de Deus para a nossa vida. Amém não, irmão. Ela falou aqui, a esposa do pastor Cíntia, ela disse, é melhor ter fé do que dinheiro. Eu vou te mostrar as duas faces da moeda de Deus. Uma face dessa moeda se chama visão. E a outra face dessa moeda se chama fé. Sabe, Deus não precisa do seu dinheiro, irmão. Mas Deus precisa de visão. Por isso que eu estou falando que o difícil não é tirar o povo do Egito, é o Egito de dentro do povo. E eu estou querendo te dizer essa noite, Deus tem uma expectativa que você pegue essa palavra e corra com ela. Lembra, irmão, fé e visão. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Se você souber a visão, você vai saber qual a semente que deve ser plantada. Se você sabe qual a semente que deve ser plantada, Deus, ele vai providenciar a chuva. E sabe, irmãos, o tempo de colheita vai chegando.
Aleluia!
Só que nós temos a necessidade de perseverança. Na verdade, eu nunca vi um povo que desiste tão fácil das coisas quanto o povo do meio cristão. Por quê? Quando o profeta orou, ele disse para o menino, olha lá e vê se vem chuva. E ele voltou e disse, não. Volta lá de novo e vê se vem chuva. Não. Volta lá e vê se vem chuva. Terceira vez, irmãos. Eu acho que no segundo não, tem gente aqui que já teria ido embora. Necessitais de perseverança. Perseverança. Porque na terceira vez ele diz, olha profeta, eu não vi chuva não, mas eu vi uma mão do tamanho da mão do homem. Aí, para você não se apegar somente à mão, porque eu te mostrei algo visível, você sabe que algumas vezes Deus vai te mostrar coisas visíveis para que você creia? Deixa eu só te explicar isso para no final ninguém tacar uma pedra em mim. Eu vou te explicar. Sabe, irmãos, quando Deus deu uma visão a Abraão, ele disse, sai da tua tenda, Abraão. Você olha as estrelas no céu, pode contar? Aí depois ele disse, olha para os grãos de areia. Você pode contar isso? E Abraão disse, não. Mas sabe, irmão, no deserto, o céu é mais estrelado que na cidade. Sabe, no deserto tem mais areia do que aqui. Então, quando Abraão baixava a cabeça, ele via a areia. E ele disse, vai ser assim. Quando Abraão olhava para o céu, irmão, ele via a estrela. E ele dizia, essa é a promessa de Deus para mim.
Amém.
E sabe, a Bíblia diz, não enfraqueceu Abraão na fé. Mas foi fortalecido, dando glória a Deus. Sabe o que é que acontecia? Abraão olhava para o céu e dizia, ei, a minha descendência vai ser desse jeito. Abraão olhava para a areia e dizia, a minha descendência vai ser assim. Sabe, irmãos, você precisa ter uma visão clara daquilo que Deus tem para você. Se você tiver a visão, eu quero te dizer, a moeda de Deus funciona, irmão. Deixa eu te dizer, Deus tem filhos não só em Brasília não, viu? Deus tem filhos fora de Brasília também. E eu quero te dizer uma coisa. Ó, preste atenção nisso. O vento, ele não sopra em uma direção não, só não, queridos. O vento sopra como Deus quer. Então não pensa e não limita o Espírito de Deus acerca dos recursos que você necessita. Sabe, irmão, se nós cremos para um novo prédio, eu quero te dizer, pega uma foto. Coloca no seu quarto. Aonde você vai lá escovar os seus dentes quando acorda, porque quando você acordar você vai dizer, vai ser desse jeito. Você sabia que Deus pode trabalhar com coisas visíveis? Agora, quando as coisas visíveis não estão por perto, irmãos, eu quero te dizer, você necessita de perseverança. Porque se nós vivemos por vista, eu quero te dizer uma coisa, vamos rasgar as nossas Bíblias, irmãos. Vamos comer e vamos beber, amanhã morreremos. Mas, se nós vivemos por fé, eu quero te dizer uma coisa, Jesus dizia muito isso. O pessoal interrompia sempre ele, e ele dizia, crede que recebesse. Aí, para um leproso se apresentar ao sacerdote, irmãos, não podia um leproso se apresentar ao sacerdote sem estar sarado, não. Quando ele era curado, ele chegava para o sacerdote, mostrava o lugar da lepra e dizia, eu fui curado. Mas sem isso, não. Aí Jesus pega o leproso e diz assim, vai e te apresenta ao chefe do sacerdote. Você acha que ele foi curado na hora, irmão? Não. Jesus estava dizendo, vai lá e se apresenta. Numa atitude de fé, ele ia lá, e enquanto ele ia, Deus manifestava o poder para a cura.
Amém. Amém, amém.
Aí, Jesus é interrompido, de novo, dizem para Jesus, Jesus, a minha filha, ela está muito doente. Chega alguém com uma má notícia, diga, má notícia. Não, repita direitinho, diga, má notícia. Eu quero que chegue um tempo de maturidade na minha, escuta bem, na minha e na sua vida, onde as más notícias não vão ser um peso na balança. Sabe por quê, querido? Porque quando o homem chegou, disse, não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Aí Jesus disse assim, não tenha medo. Sabe o que é medo? O medo é a sombra de uma mão refletida sobre uma parede com a luz. A mão é pequena, mas a sombra é grande, irmãos. Isso é medo. Os discípulos estão num barco com Jesus. E eu acho interessante o que acontece ali, porque Jesus está dormindo em meio a uma tempestade. Você aprendeu já a dormir quando está a tempestade? Irmão, deixa a incredulidade orando e vai dormir. Deixa incredulidade orando, irmãos, e vai dormir. Você acha que Deus só trabalha quando você está acordado? A Bíblia diz, aos seus amados dá enquanto dormem. Ainda bem que Paulo escreveu a loucura da pregação. Ainda bem, irmãos, que ele disse que é loucura. Porque os comandos no natural, ele tem o poder de uma vez que você ativar um comando no natural, debaixo de fé, ele tem o poder de ativar algo no reino do Espírito. Você já notou que quando um comando vem e você não consegue, você ativa esse comando, mas quando ele não se manifesta, há uma tendência, sabe, irmãos, olha só que interessante, o diabo, ele é assim, ele tem as mesmas artimanhas desde quando ele é diabo. Aí o que é que acontece? Quando as coisas não estão funcionando, ele parece que vem ter uma conversa conosco. E ele diz assim: viu? Você está indo à igreja, mas olha o teu filho. Você está indo à igreja, mas cadê o seu marido? Porque o objetivo do diabo é acenar para que você tire os olhos de Deus. A Bíblia diz que os nossos olhos devem estar fitos nele. Mas há um objetivo dele acenar. Estou aqui! Porque quando ele acena, irmão, nós tiramos os nossos olhos e começamos a prestar atenção na palhaçada. Aí o que é que acontece? Você começa a desanimar. Por que ele age com desânimo? Por quê? Porque está escrito, irmãos, que a alegria do Senhor é a tua força. Está escrito que a alegria do Senhor é a tua força. Então, quando ele pensa em te tirar do alvo, ele rouba a sua alegria. Desde que roube a sua alegria, irmão, ele vai roubar de você também a sua força. Diga ha ha ha. Diga ha ha ha. Desde que ele roube a sua alegria, e ele vai roubar de você a sua força. Mas Paulo nos advertiu acerca disso, dizendo assim: sabe, irmãos, Paulo estava na prisão, mas Paulo escreveu uma carta fantástica. Sabe, ele disse assim: eu estou preso aqui, mas eu quero escrever algo para a igreja que se encontra no Guará. Ele disse assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. Aí, como nós sabemos, às vezes eu prego em grego, irmãos, e eu gosto de traduzir para o português. Ele disse assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E ele não só fala sobre alegria, embora ele coloque uma ênfase sobre a alegria, dizendo: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele foi cuidadoso, irmãos. Ele sabia que talvez nós não prestássemos atenção. Aí ele escreveu assim: alegrai-vos. Outra vez vos digo, filhos, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Essa palavra moderação, ela está ligada a equilíbrio. A falta de oscilação, por sua vez. Significa que quando eu vim aqui e eu vejo o pastor rindo e eu vejo a igreja rindo, no próximo ano que eu voltar, irmãos, eu vou voltar e eu vou olhar para o pastor e ele vai estar rindo. O que é isso, Luan? Chama-se moderação, equilíbrio, permanência. Significa, irmãos, que quando eu voltar aqui, faça ha ha ha. Quando eu voltar aqui para o ano, você vai estar com esse ha 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 no rosto de novo. Aí você está perguntando para mim: diz o motivo que eu vou estar assim. Ele disse assim: seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Qual o motivo da sua alegria? É porque ele está perto, irmãos. Aí, antes que você jogue a sua pedra, eu vou dizer: ele está dentro de nós, sobre nós, sobre a nossa vida. Aí, irmãos, eu acho interessante demais, porque Paulo, ele mostrou pra gente que mesmo passando por uma situação adversa, nós podemos continuar com essa mesma expectativa. Ele disse assim: olha, três vezes me foi enviado o mensageiro de Satanás, como também por três vezes clamei ao Senhor dizendo: afasta-o de mim, tira-o de mim, afasta-o de mim. E a sua resposta foi: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça, ela te basta. E a graça do Senhor basta. Aí ele continuou dizendo assim: e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, eu penso que nós não entendemos isso ainda. O que Deus está dizendo para ele é: filho, a minha graça te basta. e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos realçar poder. Quando ele se refere a poder, irmãos, ele diz que é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos. Poder, 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 poder. Oh! Poder, glória. Poder, irmãos, poder, 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 poder. Você já se embriagou essa semana? Já ou não? Já se encheu hoje? Quando você começa, tem um problema e você vai começar a fazer isso. Aí você começa a entrar em um outro plano, irmão. Isso é outra coisa. Poder. Poder. Você já experimentou? Quando passar por uma situação, você se trancar ali. Eu não vou interpretar, mas eu quero exemplificar, amém? Quando você está passando por aquele problema e você começa... E o diabo vai chegar perto e vai dizer: o que é que ele está falando, rapaz? Eu estou aqui! Eu estou aqui! E você? Aí o diabo vai dizer: você não entendeu, eu estou falando sobre o seu marido, eu estou falando sobre a sua esposa, eu estou falando sobre o seu filho. Aí você começa a estar cheio, irmão, de alegria. Aí você fala: aí o Espírito Santo começa a trazer versículos ao seu coração e diz: filho, ei, que tal plantar isso? E você faz: pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, por suas pisaduras eu fui curado, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Sim, nós o reputávamos por aflito, ferido, oprimido de Deus, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. Aquela dor de cabeça começa a ir embora, o estresse também. Aquelas buzinas que você levou antes de vir pra cá, pã! Anda! Aí você começa... Esse é o descanso para o meu povo, diz o Senhor. Esse é o descanso para o meu povo, diz o Senhor. Esse é o descanso para o meu povo, diz o Senhor. E disse mais: por meio de lábios gaguejantes falará o Senhor a esse povo. Recanchoro sobra hante querene mahase. Ha ha chere e che cambraha soro do cochur. Rikere. Hanchoro. Chegou o tempo de rir. Chegou o tempo de rir. Chegou o tempo de ha ha ha. Chegou o tempo de se alegrar, diz o Senhor. Tem um lugar, irmãos. Tem um lugar que nós precisamos conhecer. Sabe, escuta isso que eu vou te dizer agora. Quando o profeta deu um comando, ele esperava uma reação. O que você faria? O que você esboçaria se aquilo que você crê, aquilo que está te perturbando nesse exato momento, agora, O que você faria se essa situação fosse resolvida? O que você faria se aquilo que você está crendo, você tivesse a plena convicção, como se tivesse recebido um telefonema agora, dizendo que deu certo? O que você faria se seu telefone tocasse agora e dissesse: ei, deu certo? Pergunta pra ele aí, o que é que ele faria? É. E só pra encerrar antes de passar, eu quero que essa semana, se você não aprendeu nada, eu quero que você grave só isso. A fé teve um filho, irmãos. E o nome dele é Gargalhada, viu? Aí tá você lá, fazendo aquela oração poderosa de fé. Ah, meu Deus. Isso. Sabe o que é que acontece? Deus está olhando para aquilo e Deus está com a expectativa de que você pegue a palavra e você confie nele. E diga: sabe, Senhor, a tua palavra diz uma coisa muito boa, e a tua palavra é tão boa, que tem gente que no meu lugar ficaria preocupado, tem gente que no meu lugar sairia da paz, tem gente que no meu lugar sairia da alegria, mas a tua palavra, Senhor, diz algo maravilhoso. Diz que eu tenho um pai que diz assim: lança sobre Deus todas as vossas preocupações, ele cuidará de vós. Ou melhor, diz: ele tem cuidado de vós. A Amplificada diz: lança sobre Deus todas as vossas preocupações e ele fará de você a sua prioridade número um. Você sabe o que é isso, irmãos? Você ser a prioridade número um de Deus? Sabe, isso é poderoso. Isso é grande. Não é a prioridade de Dilma, não, irmão. Não é a prioridade de nenhum presidente, não. É de Deus. Amém. Aí você vai, deixa a incredulidade lá orando e vai dormir. Amém. Descanso. Aí quando você acordar no outro dia, diga: más notícias. Vão chegar pra você. Por que você sabe que chega? Ou só chega pra mim? Só para mim não, né? Graças a Deus. A Bíblia diz: olha, não ficais contristados quando passares por provações, porque isso se cumpre ao redor do mundo, com toda a irmandade. Com toda a irmandade. Então eu quero dizer, irmão, estou feliz por saber que acontece com você também. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que quando essas pessoas chegarem para você e disserem: ei, você é irresponsável, você não está vendo não? Tudo desmoronando ao seu redor e você com esse sorriso no rosto. Sabe, irmãos, você pode ter uma resposta dentro de você que está escrito assim: achadas as tuas palavras, Senhor, as comi, e elas foram como gozo, alegria e refrigério do meu coração. Sabe o que é que ele está dizendo? Ele não disse: achei a tua palavra e li. Ele está dizendo: achei as tuas palavras e as comi. Significa que está dentro. Você concorda comigo? Se está dentro, irmãos, é o que está dentro que tem que mandar no que está fora. Aí as pessoas vão chegar e vão dizer assim: está faltando. Aí você diz: o nome dele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Mas nada acontece. Deixa eu te dizer uma coisa: o nome dele é Jeová de Saliate, o Deus que me presenteia inesperadamente. Mas você não devia estar andando nessa paz toda. Eu quero te dizer: o nome dele é Jeová Shalom. Agora, Jesus foi acordado, irmãos. Acordaram Jesus. Meu Deus. Aleluia. Quando acordaram Jesus, irmão, ele repreendeu a força do vento. Vento. Repreendeu a força da água. Água. Sabe, ele também repreendeu os discípulos. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: por que vocês são assim tão tímidos? Tímidos, no original, quer dizer retraído, fraco e frouxo. Pergunte para quem está do seu lado: você é frouxo? Porque, irmãos, para topar o plano de Deus, para topar a carreira de Deus, eu quero te dizer, você tem que ter coragem, viu? Sabe quando Deus reúne um exército para batalhar, ele diz assim, ó, faz uma coisa, leva o povo para o rio e vê como o povo bebe água. Os que beberem água displicentemente, manda ir para casa. Você sabia que água é uma tipologia da palavra? Como você está bebendo a palavra, irmão? Diligente ou negligente? Porque a maneira como você estiver bebendo a palavra vai determinar se você vai ou não para casa. Mas ele também disse assim: agora que todos já passaram pelas os requisitos, eu vou abrir. Porque Deus não obriga ninguém a aceitar a carreira, não, irmãos. Você sabia que família bem sucedida faz parte de uma carreira? Mas Deus não obriga ninguém a isso. Aí o que é que acontece? Deus diz assim: diga aos tímidos que vão para casa. Você vai ficar, vai para casa ou vai ficar até o final do culto?
Aqui? Amém! Aleluia!
Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos: os que ficaram tiveram a vitória. Frouxo, eu já sei que você não é. Agora deixa eu te dizer uma coisa: que tal você entrar em um nível da sua vida hoje que nada te tira da paz, nada te tira da alegria? A Bíblia diz: aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Agora diz para mim, irmãos, como é que se reina em vida vivendo preocupado? Diz para mim como se reina em vida sem alegria? Mas Deus quer te apresentar uma nova perspectiva de vida. Sabe, se Ele te tirar da paz, irmão, nós temos um grande problema. Por quê? A Bíblia diz: seja paz hábito em vosso coração. Se não tem, significa que você já está desnorteado. A Bíblia diz que em alegria você vai sair, mas em paz você vai ser guiado. Paz. 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 Mas como eu posso ter paz? Talvez você esteja dizendo assim: para você é fácil falar. Como eu vou ter paz? Você não conhece a minha sogra. Me apresente ela. Mas deixa eu voltar, sério. Sabe, você está dizendo: como eu posso ter paz se os meus problemas batem frequentemente na minha porta? Eu quero te dizer o que Jesus disse. Jesus disse assim: por acaso você se preocupando, você vai acrescentar um palmo à sua estatura? Não. Aí ele disse mais: olha, olha para as aves no céu. Meu irmão, preste atenção. Ele disse: olha para as aves do céu.
Aleluia!
Elas nem semeiam nem juntam, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Deus está dizendo: eu estou cuidando de você. Aí você está vendo aquele passarinho cantar e Deus está dizendo: viu? Nem semeou, nem juntou, eu alimento ele. Será que você não vale mais que um pássaro? Deus se tornará para você, irmão, aquilo que você crê que ele é. Nós vamos aumentar. Nós vamos aumentar. Nós vamos aumentar, nós vamos crescer, nós vamos transbordar, nós vamos transbordar. Ei, um tempo de colheita está chegando, irmão. Sabe, ele disse: olha, Luan, diz ao povo que a tristeza acabou.
Aleluia.
Sabe, vocês têm algo especial na liderança de vocês. Sabe o que é, irmãos? Eu posso te dizer pelo Espírito. Eles desejam os dons em manifestação. Sabe, irmãos, eu também desejo. Então nós vamos tê-los. Sabe, eu quero te dizer algo debaixo da inspiração aqui. Nós vamos chegar em um nível de dom sobre essa igreja. Nós vamos ter aqui palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, os dons de curar. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Deus está cuidando dessa igreja, irmão. Aleluia. Pega ela. Agora deixa eu te dizer. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. O profeta Eliseu, ele estava para morrer, e o rei foi visitá-lo e disse assim: meu senhor. O profeta viu que ele honrava a unção que tinha sobre ele. Isso te diz alguma coisa? Não. Está chegando um tempo, irmãos. Eu sei que você já honra. Eu conheço um povo bom. Mas está chegando um tempo, irmãos, de honra. Deus vai colocar vocês na mesa dos reis. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se eu fosse você e eu congregasse aqui, eu honraria isso. Eu colava nele. Agora eu vou te dizer como. O profeta chamou o rei, abriu a janela. O profeta é assim, irmãos. Ele gosta de mostrar algo que ninguém está vendo. Aí ele abre a janela e diz assim: olha, pega o teu arco, a tua flecha e atira na terra. Diga, foi um comando no natural. Aí ele pegou o arco e a flecha e... três vezes. Aí diz que o coração do profeta se indignou de tal maneira contra o rei, porque ele disse assim: cinco, seis ou sete vezes você deveria ter ferido a terra, porque assim não teria mais guerra, teria você vitória sobre todos os teus inimigos. Você sabe o que é que Deus está querendo dizer, irmão? Que quando Ele te der um comando, não pegue com leveza. Quando Deus te mandar fazer algo, se Deus te mandar honrar eles, ou amanhã, ou essa semana, com um almoço, ó, faça o melhor, irmãos. Dê o melhor, irmãos. Deixa eu continuar. Ele disse: você deveria ter ferido a terra mais vezes, você pegou com leveza, você não destruiu tudo. Esteja pronto para os comandos de Deus. Mas lembre, os comandos virão no natural. Irmão, que idiotice é essa de pegar um arco, uma flecha e atirar na terra?